Provérbios 21, o verso 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E no verso 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vamos agora voltar para Provérbios 16 e o verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós temos estudado esses versos e explicado as implicações. Estamos agora finalizando a ideia da soberania de Deus, conforme Provérbios apresenta. Mas nós estamos finalizando lidando com algumas objeções que são levantadas contra a doutrina da soberania de Deus. Apesar do que a Bíblia diz e apesar da clareza com que a Bíblia diz que Deus é soberano sobre tudo, que Deus dirige os passos dos homens, que tudo está dentro do plano de Deus, que nenhum dos planos de Deus é frustrado, que não existe conselho contra o Senhor, não existe sabedoria nem inteligência, qualquer coisa que venha a frustrar um plano sequer de Deus, ainda há aqueles que se opõem a essa doutrina e levantam objeções. Então estamos buscando responder algumas das objeções populares que se levantam contra essa doutrina para ajudar aqueles que podem ter dúvidas por causa das objeções, dos questionamentos que a mente humana levanta. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a objeção que a doutrina da soberania de Deus, conforme estamos pregando aqui, resulta em fatalismo. Há muitas pessoas que dizem assim, isso dá em fatalismo ou isto é fatalismo. Aqueles que se opõem à doutrina da soberania de Deus frequentemente acusam as pessoas que pregam essa doutrina de serem fatalistas ou de promoverem uma doutrina que, se levado a sério, terá um resultado no fatalismo. Por consequência, pessoas alegam que essa doutrina destrói o evangelismo ou que destrói missões e que encoraja pessoas que estão no pecado a ficarem no pecado sem se arrependerem, sem agirem em cima da chamada do evangelho para o arrependimento. Esse argumento tem sido muito usado, inclusive ultimamente temos ouvido isso aqui no Brasil. A doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as decisões humanas, tem sido criticada e pessoas têm falado que isso destrói missões. Eu estive, por exemplo, não faz tanto tempo, em uma reunião da Ordem dos Pastores da Convenção Batista Brasileira, por ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada na cidade de Belo Horizonte. E nesse momento em que estive ali, uma das propostas que foi levantada na reunião da Ordem dos Pastores é que se identificasse e tirasse da denominação os pastores que aderem ao calvinismo. E depois da reunião, eu procurei o senhor que fez essa proposta e lhe perguntei por que ele estava com essa campanha. Mas ele simplesmente disse assim, como de passagem, o calvinismo não pode ser tolerado porque destrói evangelismo e missões e nós não podemos deixar que isso aconteça. Bem, eu não tive como conversar mais tempo com ele, mas eu tenho visto isso e ouvido isso de outras partes. Eu tenho um amigo, o pastor Batista, e certa vez, conversando comigo, ele me disse que ele não consegue crer na doutrina calvinista porque ele considera fundamental acreditar que o que ele está fazendo faz alguma diferença na salvação eterna de almas. E ele diz, inclusive, assim, né? É isso que me motiva. Então, ele estaria dizendo, eu não posso crer no calvinismo porque senão vou perder meu incentivo para evangelizar. Eu tenho que acreditar que o que eu estou fazendo faz diferença. E quando as pessoas falam assim, o que elas estão dizendo é que a doutrina da soberania de Deus, que veio na história a ser chamada de doutrina calvinista, e na verdade não se origina com Calvino, mas Calvino sim ensinava isso, como muitos outros da história da igreja, antes dele, desde ele está ensinado. Mas pessoas então têm feito essa associação, que é na verdade uma associação injusta e infundada. E só é feita realmente quando pessoas não entendem do que estão falando, não entendem o que estão criticando. Eu creio que vocês aqui na igreja, que têm acompanhado o ensino, percebem isso claramente. Agora, é verdade, irmãos, que fatalismo produz indiferença e existe fatalismo. Na filosofia grega, você encontra uma ala que era fatalista. No caso, o estoicismo é um pensamento fatalista. E o estoicismo prega a apatia como virtude. A apatia, na verdade, é, nós usamos falar assim, a indiferença. Não estou nem aí, o que será, será. As pessoas, às vezes, usam isso até como lema, né? Não há nada que pode ser feito, o que será, será. E é preciso se conformar. As coisas são assim mesmo, não poderiam ser de outro jeito. Conviva com isso. Agora, irmãos, essa apatia do estoicismo é contrária ao amor cristão e não pode ser conciliada ao cristianismo. Não é apatia que nós encontramos em Jesus, nem em Jeremias, nem em Paulo, ou, na verdade, em qualquer dos servos de Deus nas Escrituras Sagradas. O fatalismo E a apatia, a indiferença com o destino das almas dos homens, não é aquilo que as Escrituras ensinam, mas também não é aquilo que nós estamos ensinando quando ensinamos a soberania de Deus ou quando ensinamos as doutrinas que vieram a ser chamadas as doutrinas do calvinismo ou as doutrinas da graça. Eu quero demonstrar isso até citando uma passagem dos escritos de Calvino, uma correspondência pessoal. Ele estava escrevendo para alguém que o questionou nesse ponto. Eu cito Calvino não porque Calvino fundou essas ideias, mas porque ele é associado com isso. E pessoas dizem, né, que Calvino era fatalista ou coisas assim. Então que os irmãos ouçam o que ele mesmo disse. Ele escreveu em uma carta desta maneira: fatalismo é um termo usado pelos estoicos para sua doutrina de necessidade que eles formularam a partir de um labirinto de raciocínios contraditórios. É uma doutrina que busca reduzir até Deus à sua servidão e estabelecer leis sob as quais ele deve operar. Predestinação, conforme eu a defino e entendo a partir das Sagradas Escrituras, é aquele livre conselho de Deus pelo qual ele rege toda a humanidade. Assim, todos os homens, como todas as coisas, inclusive todas as partes e partículas do mundo, conforme sua sabedoria infinita e justiça insondável. Ele diz mais adiante: caso estivesses disposto a investigar meus livros, teria sido imediatamente convencido de como o fatalismo me é ofensivo e profano. Descobriria ainda que esse mesmo termo detestável foi injustamente lançado contra Agostinho por seus oponentes. É muito interessante o que Calvino tem a dizer aqui. Ele diz que ele considera o fatalismo algo ofensivo e profano, incompatível com as Escrituras. Ele não tem nada a ver com isso. Ele mostra também que essa acusação de sua doutrina ser fatalista foi também algo que acusaram Agostinho. Acusaram Agostinho de pregar uma doutrina que resulta no fatalismo. Você pode encontrar evidência nas Escrituras que acusaram Paulo da mesma coisa, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, vamos dizer, façamos males para que venham bens. Ou seja, fatalismo. Até Paulo foi acusado disto. E você percebe, irmãos, que ele não somente recusa se associar com fatalismo, como ele mostra aonde está o ponto de conflito entre a doutrina que ele prega e o fatalismo. Ele diz que a predestinação que ele crê, que ele ensina, é aquele livre conselho de Deus pelo qual ele rege toda a humanidade. Agora preste atenção nisso, depois vocês vão entender mais claramente o ponto aqui. Pelo qual ele rege toda a humanidade, assim todos os homens, como todas as coisas. Soberania absoluta de Deus sobre tudo o que acontece. Todos os homens e todas as coisas, inclusive, ele continua, todas as partes e partículas do mundo, conforme sua sabedoria infinita e justiça insondável. Então aí está uma declaração de Calvino mostrando isso, que ele está em contradição com o fatalismo. Depois nós vamos desenvolver mais o ponto. Mas voltando à acusação que é trazida contra os reformados, contra os que creem na soberania de Deus em todas as coisas, de serem fatalistas, deixe-me dar outro exemplo disso. Um livro que tem sido bastante difundido entre os batistas, chamado Breve História dos Batistas, um livro escrito por J. Reis Pereira. É uma pequena história da denominação batista, poucas páginas. Mas esse livro, nas páginas 71 e 72, faz algumas afirmações críticas do calvinismo. Deixe-me ler aos irmãos o que ele fala. Por sua vez, o texto diz, os batistas particulares, ou seja, os batistas calvinistas, com sua doutrina calvinista de eleição, perderam por completo o ímpeto evangelístico. Seus cultos e suas pregações eram só para os eleitos. E assim as igrejas perdiam a força na comunicação da mensagem do evangelho. Um pouco mais adiante, ele continua e escreve: finalmente, Carey, o William Carey, que iniciou o movimento missionário, foi o primeiro missionário batista que saiu da Inglaterra indo para a Índia. Finalmente, ele escreve, Carey conseguiu transmitir suas preocupações a diversos colegas de ministério, batistas particulares, como ele, mas que já haviam deixado a rigidez calvinista, e assim foi fundada em 1791 a Sociedade de Missões no Estrangeiro. Agora você percebe como ele coloca a coisa. Aqui nós estamos vendo o início do movimento missionário. Isso aconteceu porque Carey e alguns outros deixaram a rigidez calvinista. Agora, irmãos, isso é uma calúnia. Isso é uma pura calúnia. Não existe, na verdade, fundamentação histórica para isso. O próprio Carey era um calvinista convicto e fundou a Igreja Batista na Índia, alicerçada sobre a doutrina calvinista que ele cria e amava. e seus colegas também, como Andrew Fuller, e outros que operaram ali para iniciar o movimento de missões dentro da denominação batista, que por fim contagiou as outras denominações também, eles eram todos calvinistas. A confissão que eles criaram, a confissão de fé batista de 1689, uma confissão estritamente calvinista. E foi a confissão que eles adotaram e usaram nas igrejas que plantaram no estrangeiro. Então, essas coisas nós às vezes ouvimos, nós temos que desmentir isso. Aliás, talvez a melhor resposta para as pessoas que, em desconhecimento, acusam o calvinismo de destruir missões e evangelismo, é simplesmente dar um livro de história. É mostrar o que é o testemunho da história sobre isso. Porque uma história realmente verdadeira, que não é preconceituosa e distorcida, fala por si nesse ponto. Quem foram os grandes evangelistas e missionários da história? A maioria deles, irmãos, foram calvinistas, e isso é fato. Os calvinistas foram os principais evangelistas nos grandes avivamentos da história da igreja. Na Reforma, por exemplo, Lutero, Zwinglio, Calvino, Bucer, Knox, Tyndale, eram todos calvinistas. Nos grandes avivamentos, nos países de língua inglesa, calvinistas se destacaram como os grandes pregadores, entre eles pessoas como Jonathan Edwards, o George Whitefield, Hal Harris, Daniel Rowland, Azael Nettleton, Charles Spurgeon e muitos outros que foram grandes evangelistas colaboraram com a obra de Deus. Agora é claro, irmãos, que nem todos os evangelistas eminentes da história foram calvinistas, mas muitos foram. E quanto a missões, os reformados sempre foram exemplares em seu empenho em relação às missões e não é cabível a acusação de que a doutrina reformada destrói missões. O movimento de missões moderno, como acabamos de destacar, foi organizado por batistas calvinistas, William Carey, John Ryland, Andrew Fuller e alguns outros ali na Inglaterra. No próprio período da Reforma, a Reforma não teria acontecido se não fosse a enérgica maneira em que os reformadores disseminaram a palavra, pregaram, confrontaram, arriscaram as vidas pela causa. Isso foi feito com muito empenho e muito zelo para que a propagação da mensagem alcançasse as multidões e assim grande parte da Europa foi eficazmente evangelizada naqueles dias. Até os inimigos do calvinismo, os que são bem informados, admitem que ao longo da história o calvinismo tem produzido um povo zeloso por evangelismo e missões. Então essa calúnia não passa de ignorância e pode ser desfeita através desse exame da história. Mas a verdade, irmãos, é que quando se entende realmente a doutrina da soberania de Deus, esse entendimento, ao invés de minar o ímpeto evangelístico, ele se torna um grande incentivo ao evangelismo. Aquele que não crê na soberania de Deus, afinal, não tem nenhuma garantia de que haverá conversões. Ele pode pensar, depende do homem, eu não sei o que o homem vai fazer, não depende de Deus, Deus pode estar já fazendo tudo o que ele pode, eu não sei se vai dar certo. Mas aquele que crê que Deus é soberano sobre as decisões humanas, inclusive, sabe que o que Deus quer fazer, ele cumprirá. Sabe que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas fará tudo o que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para que foi designada. É uma coisa importante observar e ler, mesmo na história, como pessoas saíram e pregaram e fizeram missões com esse entendimento. Nossa causa é uma causa vencedora, porque é a causa de Deus e Deus não permitirá que nossa causa fracasse. Nossa missão não pode ser um fracasso, porque nós estamos a serviço daquele que é o soberano sobre todas as coisas. Agora, irmãos, isso não se torna um desincentivo, isso se torna um grande incentivo. Se você estiver num combate humano, no meio de uma guerra, e as balas voando e tudo, se você acredita, por certo, que a sua causa é vitoriosa, que não há como o seu lado perder, será que isso fará com que você tenha menos moral para o combate? Ou será que isso te impulsionará mais ainda a lutar pelo triunfo da sua causa? Bem, nós sabemos qual seria a resposta também para isso. E veja o que Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 2. Paulo entendeu da seguinte forma: o fato que Deus é soberano, o fato que Deus tem eleitos, isso não se torna um motivo para não trabalhar, que será, será, fatalismo, mas pelo contrário, ele entende que isso é um motivo pelo qual devemos trabalhar e trabalhar com todo empenho e suportar dificuldades que vierem, porque afinal de contas, Deus tem o seu povo eleito e por amor a esses que serão salvos, vamos nos empenhar na causa, nossa causa vencerá. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 10, Paulo escreve: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Veja, Paulo diz, eu sei que há eleitos que hão de obter a salvação, e por causa deles eu suporto tudo, eu vou lutar por essa causa, porque certamente há pessoas que serão salvas. Deus tem o seu povo eleito, Deus já escreveu os seus nomes no livro da vida, eles serão salvos. Essa é uma causa pela qual vale a pena lutar, vale a pena sofrer. Eu estou disposto a suportar tudo e fazer o trabalho que faço. Venha o que vier, eu faço isso por causa dos eleitos. Essa é a visão que tem contagiado aqueles que creem nessa doutrina da soberania de Deus. Mas então por que há pessoas que pensam assim, que isso gera fatalismo, crer na soberania de Deus? Bem, na verdade, as pessoas que assim pensam, pensam porque não entendem bem o que estão criticando. E, na verdade, seria importante que eles estudassem mais aquilo que criticam quando usam esses termos para criticar. Eles partem de suas próprias pressuposições, e em suas pressuposições eles acham que as coisas teriam que ser assim. Deixe-me ver se eu consigo explicar o raciocínio das pessoas. Um incrédulo, por exemplo, que não conhece a palavra de Deus e que não tem um entendimento de como Deus é soberano sobre todas as coisas, ele pressupõe que Deus não tem o controle de tudo e que Deus não exerce o controle sobre os pormenores da história humana, especialmente sobre as decisões humanas. Ele pressupõe que isso está fora do âmbito em que Deus tem controle. A partir desse momento que ele tem essa pressuposição, se ele continuar pensando dessa maneira, mesmo que ele se converta, ele cairá no erro ou de pensar que Deus não tem como predeterminar o fim que as coisas levarão, porque há coisas que estão fora do seu controle, ou então, por outro lado, ele cairá no erro de crer que Deus predetermina sim certas coisas, mas que essas coisas então terão que acontecer independentemente de qualquer meio que os leva a acontecer, porque Deus não tem controle dos meios, entende? Se o fim é estabelecido por Deus e Deus não tem controle do meio, então os meios não importam, o fim vai chegar independente dos meios. Ou, por outro lado, Deus não tem controle dos meios, portanto Deus não tem controle do fim. Se ele partir do primeiro ponto de vista que diz Deus não vai determinar o fim, o que ele vai dizer é, na verdade, que Deus não predestina o rumo em que as coisas irão. Por outro lado, se ele pensar assim, Deus predestina, mas ele continuar pensando que Deus não tem o controle do meio, o que ele vai pensar é fatalismo. Nós temos que entender, irmãos, que, na verdade, a Bíblia nos mostra que Deus tem o controle dos meios, e Deus faz uso dos meios, e os meios estão ligados em nível de causa e consequência com o efeito final. Isso é importante entender. Não é verdade dizer que um resultado final se cumprirá independentemente daquilo que acontece no meio. O resultado final pode ser certo, mas ele ainda assim depende daquilo que acontece no processo que leva até esse resultado final. Deus, então, providencialmente governa sobre todas as coisas, inclusive tudo que os homens fazem, e assim ele assegura os resultados que ele mesmo determinou. De modo que tudo o que acontece na história, inclusive aquelas coisas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, essas coisas estão inseparavelmente ligadas aos fins determinados por Deus. Agora, então, vamos voltar atrás um pouco e raciocinar dessa maneira. O que é o fatalismo e por que o fatalismo não tem nada a ver com as Escrituras e não tem nada a ver com o que estamos ensinando? Bem, o fatalismo significa essencialmente o seguinte: se está determinado que algo sucederá, nada que nós façamos poderá ter qualquer efeito sobre esse resultado final, nem para impedir que tal coisa se cumpra, nem tampouco para efetuar que essa coisa se cumpra. Por exemplo, se Deus determinou o dia da morte de alguém, então nada que essa pessoa faça ou nada que outras pessoas façam influirá nisso. No dia determinado, essa pessoa irá morrer de qualquer jeito. Se ela sair de casa, ela pode morrer num acidente na rua. Mas se ela ficar em casa, ela vai morrer também, de outra maneira, né? Talvez engasgue num copo d'água. Mas o que vai mudar é apenas a maneira em que vai acontecer, mas que ela vai morrer aquele dia, vai morrer, independente dos meios. Entende? Esse é o conceito do fatalismo. Consequentemente, o fatalismo ensina que lutar por algo ou resistir o curso que as coisas vão tomar é fútil, é até infantil. Assim pensa o fatalista. Deixa-me dar uma ilustração. Aconteceu aqui em nossa cidade, alguns anos atrás, um incidente de um caminhão perder o freio, entrar dentro de uma casa e atingir e matar um senhor dentro de sua casa. Estava sentado dentro da sua casa, e o caminhão entrou pela parede, derrubando parede e tudo, e o matou naquele momento. E algumas pessoas, com certa tolice, afirmaram: ah, mas tinha que morrer naquele dia mesmo, chegou a hora dele. Agora veja bem, o que está por trás disso aí? Bem, em certo sentido, mas só em certo sentido, isso é verdade. Afinal de contas, a Bíblia afirma, Salmo 139, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é verdade. Mas por outro lado, em outro sentido, dizer isso, ah, chegou a hora dele, tem também um elemento de insensatez, porque quando as pessoas dizem isso, na verdade o que elas estão realmente dizendo é: aquele dia aquela pessoa teria que morrer se aquele acidente tivesse acontecido ou não. Ou seja, o acidente não tem relação nenhuma com o fato que a pessoa teria que morrer aquele dia. Era inevitável. E isso, irmãos, é uma grande mentira. Se fosse assim, se o fatalismo fosse verdade, não haveria razão sequer para ser prudente. Não é mesmo? Por que ser prudente? Aí alguém vai dizer: ah, eu faço isso, eu sei que é ruim para a minha saúde. Ah, mas o dia que a gente vai morrer foi determinado por Deus mesmo, então eu vou fazer. Irmãos, isso é fatalismo. Isso é pecado. Isso é pecado. E eu quero mostrar a vocês, pelo próprio livro de Provérbios, nós temos mostrado que a sabedoria alonga a vida, não é? Agora, por que a sabedoria alonga a vida se não existe relação entre o que nós fazemos e o cumprimento de nossas vidas na Terra? O livro de Provérbios enfatiza tanto a sabedoria e enfatiza que ser sábio é também ser prudente, exatamente por isso. Porque existe uma relação entre o que nós fazemos e o que vem acontecer como resultado. E nós não devemos dizer: hã, ser prudente para quê? Irmãos, o fatalismo nada tem a ver com a doutrina bíblica da soberania de Deus sobre todas as coisas e o fato que Deus governa e leva todas as coisas conforme o seu plano predeterminado. Na verdade, o fatalismo não é bíblico em nenhum sentido, e eu quero mostrar isso aos irmãos. Nós começamos inicialmente lendo o verso: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Agora pense nesse verso. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Veja que o cavalo deve ser preparado para o dia da batalha. Não é verdade? Se você tem que ir à guerra, a Bíblia diz: com sabedoria e com prudência se faz a guerra. Com conselhos. Assim é que vem a vitória. Mas a Bíblia continua e diz: mas a vitória vem do Senhor. Agora, então, por que é necessário preparar o cavalo? Por que é necessário procurar bons conselheiros, boa estratégia, pessoas que sabem conduzir a coisa de uma forma segura para que seu país não sofra derrota? É porque essas coisas estão relacionadas com a causa, com o resultado final. E sempre foi nesse espírito que Davi, por exemplo, o grande guerreiro, foi à guerra. Davi treinava seus homens, ele se preparava, ele equipava seus homens, e então ele ia à guerra e conduzia a guerra com prudência, e ele ganhava. Ele reconhecia que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Enfim, a sua confiança não estava no cavalo, e sim no Senhor, mas ele sabia que através dos meios Deus lhe dava a vitória. A Bíblia não diz, irmãos, que é inconsequente o que nós fazemos para o resultado final. Outro exemplo que eu poderia citar nessa área mesmo do exército, daquilo que é militar, Oliver Cromwell, da Inglaterra, um calvinista puritano, foi líder do exército, do parlamento, na Guerra Civil Inglesa. E ele treinou e organizou o que ele chamou do novo exército modelo. E esse exército venceu a Guerra Civil Inglesa, também deparou-se com alguns combates após o fim daquela guerra, guerras estrangeiras contra as nações. Agora, como bom calvinista que era, Cromwell fez com que suas tropas treinassem e fossem altamente disciplinadas e eficientes. Providenciou os melhores equipamentos à disposição para suas tropas. E assim eles foram à batalha. Eles nunca perderam uma batalha, só venceram. O rigor do treinamento, o equipamento que eles usaram, a maneira que eles lutaram, tudo foi parte do que sucedeu ali. Agora, os historiadores atribuem o sucesso de Cromwell e seu exército à sua organização, seu treinamento e à sua liderança genial. Mas se perguntássemos a Cromwell a sua opinião, ele certamente concordaria apenas em parte. Ele diria: sim, essas coisas foram parte, mas a vitória vem do Senhor. Talvez ele tivesse até respondido assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vocês se lembram também que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lembra dessa palavra? Deus é que é o soberano que determina todas as coisas. Mas note que o texto não diz que Em vão trabalham os que edificam a casa que o Senhor edificar, porque isso seria falso. Veja o que a Bíblia diz. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, se não tiver a bênção de Deus, não vai para frente. Mas o texto não diz que se o Senhor guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Que se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso seria falso. Irmãos, foi Deus que reconstruiu Jerusalém após a sua destruição pelos babilônios. E, no entanto, foram os homens fiéis que colocaram cada pedra no lugar. Eles é que levantaram a cidade e Deus fez a sua obra por meio deles. Seus esforços não foram dispensáveis, inúteis, porque Deus profeticamente havia estabelecido Jerusalém será edificada. Não, seus esforços foram essenciais para o cumprimento da profecia. Isso sim é o que a Bíblia ensina. E em relação ao evangelismo, a mesma coisa pode ser vista. Veja em 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo, que pregou tanto sobre a soberania de Deus, que usou os termos eleição, predestinação, em 1 Coríntios 9, fala alguma coisa sobre a sua perspectiva de ministério. Veja o que Paulo tem a dizer. 1 Coríntios 9, o verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Agora veja só que palavra. A fim de ganhar o maior número possível. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está reconhecendo aqui que conforme ele agisse ou não, haveria uma diferença no resultado. Se ele se empenhasse por evangelizar, se ele fizesse aquilo que deveria fazer, cumprindo o mandamento de Deus, ele ganharia mais pessoas, o maior número possível. Se ele fosse relaxado, indiferente, não seriam tantos assim que seriam ganhos. Então ele se empenhava para ganhar o maior número possível. Muito importante essa declaração de Paulo. Agora veja como ele segue no verso 20. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus. A fim de, ou seja, consequência ligado ao fato. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar, com o objetivo de ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo assim o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, irmãos, aqui está um testemunho do apóstolo, claríssimo, de que Paulo não era fatalista. Paulo não olhava e dizia, o que está predestinado vai acontecer, eu não preciso trabalhar. Não, Paulo dizia, eu preciso trabalhar, eu preciso pregar, eu vou fazer isso com o fim de ganhar o maior número possível, com o fim de me tornar cooperador do Evangelho, para, por todos os modos, salvar alguns. Sabia que não salvaria todos, sabia que não era esse o plano de Deus, mas ele queria salvar o maior número possível. Irmãos, a implicação disso é clara. Se os crentes não pregarem, nem os eleitos serão salvos. Se pregarmos, só os eleitos serão salvos, mais nenhum. Mas nós precisamos também reconhecer que não precisamos nos apavorar diante de nossas limitações, nossas faltas de recursos, nossas incapacidades, e pensar, mas nós não temos como fazer tudo. Deus é soberano, deixa isso com Deus. Você faz o que te cabe fazer, você faz o que você tem condições de fazer. Mas não faça isso pensando que é indiferente o resultado, porque veja o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15, verso 58. É muito importante entender que nós não cremos que os nossos esforços são inúteis ou indiferentes ao resultado final. 1 Coríntios 15, verso 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aí está, irmãos. Não é fútil, não é sem produtividade, não é inútil e não é dispensável. Então veja, irmãos, a Bíblia não é fatalista. Em nenhum sentido podemos concordar com o fatalismo. Antes que alguém use a doutrina da soberania de Deus como uma desculpa para se manter indiferente ou apático, considere que nenhum pecador será salvo se não for evangelizado. A Bíblia diz, como crerão naquele de quem não ouviram? Não é isso que Paulo diz? E como ouvirão se não houver quem pregue. Isso é parte, irmãos. No decreto de Deus, para que se cumpra o evangelho, é necessário que haja pregadores. Esse é o plano de Deus. Se você perguntar, e se esse plano não der certo? A resposta é muito simples. Deus não tem outro. Deus não tem outro. Agora, não se preocupe, porque quem fez o plano é capaz de executá-lo. Quem fez o plano não é falível. Ele há de cumprir seu plano. Mas, irmãos, ele não tem um plano B caso o plano A falhar. Ele fará com que o plano A funcione. É assim que Deus faz. Agora, da mesma maneira, temos que dizer para pessoas que talvez ouçam a soberania de Deus, ouçam sobre a eleição e digam, ah, mas então não vou me converter, porque se eu tiver que me converter, um dia eu vou me converter. Isso, né, é conforme está predestinado, não é isso? Bem, antes que alguém diga isso, considere o seguinte. Nenhum pecador, enquanto ainda está nesse mundo, pode saber com certeza se ele é eleito ou se ele é vaso de ira preparado para a destruição. Nenhum pecador que ainda não se arrependeu. Um convertido pode saber que ele é eleito, mas um não arrependido não pode saber que ele é vaso de ira. Pode ser que ele ainda se converta. E além disso, o que ele pode saber ao certo é que Deus ordena todos em toda parte devem se arrepender. Isso ele sabe. E ele sabe também que Deus promete perdão aos que se arrependem verdadeiramente e promete condenação aos impenitentes. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma promessa que Deus cumprirá. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se um pecador se arrepender e buscar ao Senhor de todo o coração, ele achará salvação, achará que Deus é fiel com a sua promessa. À luz disso, nós devemos sempre mostrar que ninguém pode se excusar e dizer, eu não posso fazer nada, está tudo predestinado. Ora, faça o que a Bíblia diz. Se você não fizer, você está desobedecendo. O autor batista Arthur Pink escreveu o seguinte, é a responsabilidade de todo homem fazer uso de todos os meios que Deus colocou a seu alcance. Uma atitude de inércia fatalista, por consequência de saber que Deus decretou irrevogavelmente tudo o que sucede, é um abuso pecaminoso e danoso daquilo que Deus revelou para o conforto do coração. O mesmo Deus que decretou que um determinado fim será alcançado, decretou igualmente que esse mesmo fim será atingido através de e como o resultado de meios que ele mesmo dispôs. Deus não despreza o uso de meios e tampouco podemos nós fazê-lo. Por exemplo, Deus decretou que, citando agora Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Mas isso não quer dizer que seja desnecessário ao homem regar e semear a terra. Não. Deus move os homens a fazer exatamente isso, abençoa seus labores e assim cumpre a sua própria ordenação. De igual modo, desde o princípio, Deus tem escolhido um povo para a salvação. Mas isso não quer dizer que não haja necessidade de evangelistas para pregar o evangelho, ou que não seja necessário que os pecadores nele creiam no evangelho, pois é justamente por meio destas coisas que os eternos desígnios de Deus são cumpridos. Dizer que o fato de Deus ter irrevogavelmente determinado o destino eterno de cada pessoa tira de sobre nós toda a responsabilidade ou preocupação pelas almas ou qualquer empenho diligente pela salvação seria igual a recusar executar quaisquer de minhas responsabilidades temporais, visto que é Deus quem estabeleceu qual deve ser minha condição terrena. Que ele realmente o fez, fica claro em Atos 17:26, Jó 7:1 e Jó 14:5, etc. Se, portanto, a pré-ordenação de Deus pode ser consistente com as atividades respectivas do homem para com questões do presente, por que não em relação às coisas futuras também? Assim escreveu Arthur Pink, e as suas palavras são muito esclarecedoras nesse ponto. Deixe-me elaborar um pouco no que ele está dizendo. Tudo o que acontece, irmãos, acontece porque Deus assim decreta. Se, por exemplo, nós temos flores aqui do lado do púlpito, é porque alguém colocou essas flores aqui? É também porque Deus determinou que haveria essas flores aqui. Se não fosse o propósito de Deus que essas flores estivessem, elas nunca teriam chegado aqui. Agora, ninguém seria tão tolo a dizer que, então não faria diferença se ninguém tivesse colocado, as flores teriam surgido, não é mesmo? É claro que não. A Bíblia diz que o Senhor enriquece, o Senhor empobrece. Deus determina a condição de cada um, a condição terrena de cada um. Aí você diz, então eu não vou procurar emprego, não vou trabalhar. Deus é que determinou o que será, será. Ora, isso seria absurdo. E uma pessoa que fizer assim descobrirá que Deus decretou que ele vai ficar na miséria. Mas não porque não houvesse oportunidade para que ele trabalhasse, mas certamente porque Deus o deu uma mente tola. Agora, irmãos, essa mentalidade é contrária às Escrituras em todos os pontos. Encontramos muitos exemplos de Escrituras que refutam esse pensamento antibíblico. Por exemplo, nas profecias bíblicas, Deus por vezes revela o que está no futuro. Essas profecias declaram o que infalivelmente sucederá. E, no entanto, nós não encontramos o servo de Deus desprezando os meios necessários para atingir esses fins estabelecidos. O melhor exemplo disso, eu acho, está em Mateus 26. Veja em Mateus 26. E aqui nós temos a atitude do próprio Senhor Jesus. Quando vocês abrem para Mateus 26, eu pergunto, a crucificação fora predito? Fora predito nas Escrituras do Velho Testamento que o Salvador, o Messias, teria que morrer na cruz, que ele ressuscitaria no terceiro dia, que assim seria salvo o seu povo? Sim, essas coisas estavam claramente profetizadas e, portanto, estavam infalivelmente decretadas como realidades que deveriam se cumprir. Mas, no entanto, em Mateus 26, 53, encontramos o seguinte. Pedro toma a espada e avança contra os guardas e Jesus censura com essas palavras. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Agora, veja só. O que Jesus diz aqui é muito interessante. A coisa tem que ser desta maneira, é isso que está determinado. Portanto, nós temos que seguir esse programa, não pode ser de outro modo. Eu posso, claro, sair da cruz, é só chamar a Deus, Deus Pai, me manda os anjos, eu saio daqui. Mas então, como se cumpririam as Escrituras? O que Jesus está dizendo é simplesmente o seguinte. Se desviarmos do plano estabelecido, as Escrituras não se cumprirão. Agora eu te pergunto, as profecias de Deus podem falhar? Não podem falhar. Então por que Jesus diz que se ele não fizesse isso, elas falhariam? Entende agora que está envolvido? É porque o meio para atingir esse fim será seguido rigorosamente, porque Jesus não rebelaria contra a palavra de Deus. Ele cumpriria aquele plano. E em todas as questões onde há sim uma tensão entre os homens precisam agir assim, do contrário, as profecias falharão. Deus, soberanamente, que conduz todas as coisas, conduz inclusive as decisões dos homens. Ele guia os passos dos homens, ele controla a natureza, os pássaros, os ventos, as estrelas e os homens. Deus conduz a coisa conforme o seu plano, de forma que tudo se cumpre. É assim que Deus faz, e não independente do que os homens fazem. As profecias messiânicas e as outras profecias bíblicas são profecias infalíveis. De fato, as profecias bíblicas, que já deveriam ter se cumprido todas, se cumpriram à risca. Mas Jesus mesmo reconheceu que elas falhariam se ele saísse do programa e evitasse a cruz. Por isso, o meio necessário para o cumprimento da profecia era que Jesus fizesse o seu papel de ir até a cruz. Encontramos na vida de Jesus outros casos em que Deus utilizou situações que, aparentemente, uma pequena coisa poderia ter desandado todo o programa de Deus, mas Deus, em sua soberania, fez com que as coisas dessem sempre certo. 6 vezes, Mateus usa dizer a seguinte frase, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Para que se cumprisse. As coisas têm que ser assim, porque assim é que se cumpre. A Bíblia nos diz em Mateus 2, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse a José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Agora, por que Deus mandou José fugir com Maria e com o menino Jesus? Afinal de contas, não estava predestinado que Jesus chegaria à vida adulta para morrer na cruz? Ele poderia ter dito, ah, não faz diferença. Mas veja, ele agiu dessa maneira e José fugiu. E se José não tivesse fugido, o que teria acontecido? Podemos presumir que Herodes teria matado o menino. Também no verso 22, a Bíblia diz, retornando para Israel, tendo ouvido que Arquileau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Veja bem, por divina advertência prevenido em sonho é que ele agiu assim. Prudência, prudência, para não correr o risco de o menino Jesus ser morto. Agora, o que teria acontecido se José tivesse ignorado essas advertências? Deus teria salvo a vida física de Jesus por outro meio naquele tempo? A Bíblia nos fala, não é, várias vezes, que as pessoas tentaram matar Jesus, mas não puderam porque não havia chegado a sua hora? Será que Deus tinha um plano B, caso José teimasse em fazer da forma errada? Ou seguramente podemos crer que Deus não tinha um plano B, porque Deus já sabia que o sonho para advertir José seria o bastante, seria o método eficaz para assegurar a segurança de Jesus, porque Deus em sua providência havia também feito José o tipo de homem que atenderia a sua voz. É muito simples. Deus é soberano sobre tudo. Deus não tem que pensar, eu vou tentar assim, mas e se der errado eu tenho que ter isso? Não, irmãos. Deus governa todas as coisas. Desta maneira, ele pode assegurar o resultado. Interessante como a Bíblia fala em Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar casa em Jerusalém e Judá. A Bíblia diz, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Deus moveu assim. E a palavra de Deus se cumpriu. A profecia se cumpriu. Estava determinado o que aconteceria. E alguém vai dizer, mas e se Ciro empacar e falar, eu não faço? Irmãos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa de lábios vem do Senhor. Então Deus não tem um plano B e diz, bem, não tem importância se Ciro não fizer o que eu quero que ele faça. Porque de todo jeito, o resultado vai ser esse. Não, irmãos. Não por qualquer modo. Pelo modo determinado por Deus, pelo modo certo, as coisas se cumprirão. E como diz em Jeremias 1, Deus falou ao profeta assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Assim, irmãos, Deus age. Deus sempre faz com que o seu plano se cumpra. Agora, de modo semelhante, nós podemos falar sobre a salvação dos eleitos. É verdade, irmãos, que os nomes dos eleitos foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Ao mesmo tempo, encontramos na Bíblia essas palavras. Como crerão se não houver quem pregue? Ao mesmo tempo, encontramos palavras assim. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. 2 Timóteo 2,12. Também em Hebreus, a Bíblia diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora, falar assim, irmãos, é julgar palavras fora? Afinal, se nossos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, faz diferença se nós vamos nos converter ou não? Faz diferença se vamos perseverar ou não? Sim, faz diferença e é necessário tanto que os eleitos se convertam como também que eles perseverem e fiéis assim até o fim. Do contrário, a palavra de Deus se cumprirá e o livro da vida terá que ser rasurado, mas não será. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E assim será sempre, irmãos. Existe compatibilidade entre essa promessa infalível de Deus, os decretos eternos de Deus, e aquilo que é feito no mundo, inclusive pelas agências humanas, porque Deus assim determinou que fosse, e porque também Deus vela pela sua palavra para a cumprir, despertando o coração dos homens conforme a sua vontade. Agora, é muito interessante, irmãos, notar essa relação entre uma profecia infalível e, ao mesmo tempo, a necessidade de agir. Nós podemos ver isso no livro de Atos. O apóstolo Paulo está no navio indo para Roma e o navio entra em uma tempestade, um furacão, que acaba por destruir o navio. Enquanto eles ainda estão em meio ao furacão, a Bíblia diz que Deus falou com Paulo e Deus lhe deu uma mensagem, uma revelação divina, e ele relatou o que Deus havia lhe dito para todos ali que estavam no navio. Ele disse o seguinte, nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E ele explica até por quê, porque Deus não vai deixar que eu morra. Deus tem um plano para a minha vida, eu tenho que comparecer perante César, testificar perante César. E nesse processo, Deus, por sua graça, concedeu que vocês todos que estão comigo no barco vão sobreviver. Ninguém vai morrer. Mas só que dali a pouco, sabendo que alguns marinheiros que conduziam o navio, que eram experientes em conduzir o navio, estavam procurando escapar em botes, Paulo advertiu aos soldados e ao centurião que estava encarregado ali do barco e disse, se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos, ou seja, vocês não vão sobreviver. Agora veja aí a atenção. Por um lado, está profetizado, agora já dito, declarado, não é possível voltar atrás. Paulo afirmou, todo mundo nesse barco vai sobreviver. E agora Paulo diz, se aqueles ali escaparem nos botes, vocês não vão sobreviver. Vocês dão um jeito de impedir. E eles vão lá, impedem, os homens ficam a bordo. Bem, o final da história é interessante, é porque todo mundo sobrevive. A narrativa conclui dizendo, e foi assim que todos se salvaram em terra. Você poderia olhar isso e dizer, por que que Paulo ficou ansioso e disse, e esses não permanecerem a bordo, não poder salvá-los? Não faz diferença. Lucas deixa bem claro que Paulo profetizou que ninguém poderia morrer. E se estava infalivelmente predito que todos deveriam sobreviver, então por que Paulo entra advertindo, esses têm que ficar a bordo? Será que faz diferença isso? Sim, faz diferença. Ninguém pode dizer que não faz diferença, porque nós também não podemos concluir outra coisa, senão que, se aqueles marinheiros se fossem, vidas teriam sido perdidas no barco. O texto não dá margem a outra interpretação. O texto diz, se esses não permanecerem a bordo, não podeis salvar-vos. E, no entanto, a profecia se cumpriu? Sim, se cumpriu. Por quê? Porque Deus, que é soberano, não deixou que os marinheiros abandonassem o navio. E sabe por quê? Porque Paulo foi instrumento usado por Deus. E se Paulo tivesse calado, a profecia teria falhado. Paulo não se calou. Paulo agiu. Irmãos, a mesma coisa é verdade em relação às doutrinas da graça. Sim, é verdade que Deus tem os seus eleitos. Também é verdade que se nós não pregarmos o evangelho, os eleitos não serão salvos. Temos que pregar o evangelho porque é assim que Deus determinou que o evangelho será eficaz para a salvação de pecadores. É verdade, irmãos, que as pessoas que são salvas e redimidas verdadeiramente pela graça de Cristo jamais podem perder a sua salvação. Isso é verdade. A Bíblia ensina isso nos termos mais claros. Também é verdade que se nós, que somos salvos, que temos a redenção, que temos o perdão do pecado, se nós não perseverarmos na fé, nós perderemos nossa salvação. Também é verdade, porque a salvação é pela fé. E, no entanto, isso não acontece não porque nós seremos salvos e continuaremos salvos indiferentemente a qualquer conduta da nossa parte, indiferentemente se nós abandonarmos a Cristo ou não. Não, irmãos. Nós não apostatamos porque Deus, em sua graça, nos sustenta e, portanto, não há perda da salvação e nenhum eleito sequer se perde. Assim é que Deus age. Os meios são importantes, aliás, são vitais. Os meios, a prudência, a perseverança do crente, o evangelismo, todas essas coisas que Deus nos incumbe de fazer, desempenham um papel vital no cumprimento do propósito divino. Essas coisas são usadas pela providência de Deus na hora certa, no lugar certo, para assegurar o resultado que Deus tem em mente. E não pode ser de outra forma, porque assim é o modo que Deus determinou que fosse. Na realidade, irmãos, essa verdade que eu estou pregando a vocês é uma coisa que nós temos visto ao longo da história, os crentes têm sustentado e têm lutado por isso, que os decretos de Deus são alcançados por meios e que o próprio Deus faz com que os meios sejam também eficazes, é uma coisa que tem sido incansavelmente ensinada na tradição reformada, de modo que não cabe em lugar algum a acusação de que nós ensinamos o fatalismo. Isso é simplesmente ignorância falar isso. Veja, por exemplo, o que diz a segunda confissão helvética, a confissão reformada elaborada em 1562 pelo Heinrich Bullinger, das igrejas reformadas suíças, também essa confissão adotada pelas igrejas na França, Escócia, Hungria, Polônia e alguns outros lugares. No capítulo 6, há um capítulo sobre a providência de Deus. Essa confissão de fé diz o seguinte, todas as coisas são governadas pela providência de Deus. Todas as coisas, até o que os ímpios fazem, o que eles estão dizendo. Continua o texto dizendo, cremos que tudo o que há no céu e na terra e em todas as criaturas é preservado e governado pela providência de Deus, que é sábio, eterno e onipotente. Mas mais adiante, eles explicam também o seguinte, os meios não devem ser desprezados. Portanto, não desprezamos como inúteis os meios pelos quais opera a providência divina, mas ensinamos que devemos acomodar-nos a eles, aos meios, na medida em que nos são recomendados pela palavra de Deus. Eis porque desaprovamos as afirmações temerárias daqueles que dizem que, se todas as coisas são geridas pela providência de Deus, então os nossos esforços e diligências são inúteis, os fatalistas. Eles dizem que nós discordamos deles. Nós desaprovamos da afirmação de quem fala assim. E continua a declaração de fé dizendo, seria o bastante deixarmos tudo ao governo da providência divina e não nos preocuparmos nem fazermos coisa alguma. São Paulo reconhecia que navegava sob a providência de Deus, que lhe dissera: deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças também em Roma. E, em adição, lhe havia prometido: porque nenhuma vida se perderá dentre vós, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Atos 23, 11, Atos 27, 22 e 34. Todavia, quando os marinheiros estavam pensando em abandonar o navio, ele mesmo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não podeis salvar-vos. Atos 27, 31. Deus, que destinou a cada coisa o seu fim, ordenou o começo e os meios pelos quais a coisa atinge o seu alvo. Os pagãos atribuem as coisas à fortuna cega ou ao acaso incerto. No entanto, São Tiago não deseja que digamos: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, mas aconselha: em vez disto, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. O texto então continua e diz, a confissão de fé diz, e Santo Agostinho diz: tudo que aos homens vãos, na natureza parece acontecer por acidente, realiza simplesmente a sua palavra, porque não acontece senão por sua ordem, ordem de Deus. Assim, parecia acontecer, por mero acaso, quando Saul, enquanto procurava as jumentas de seu pai, inesperadamente se encontrou com o profeta Samuel. Mas, previamente, o Senhor dissera ao profeta: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. 1 Samuel 9,16. Muito interessante essa última colocação, né? Saul saiu de casa procurando jumentas, né? E Deus disse a Samuel: amanhã, a estas horas, eu te enviarei um homem da casa de Benjamim. Interessante como que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, irmãos, inclusive aquilo que os homens fazem, achando que estão agindo conforme sua própria disposição. O homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quero ler também aos irmãos uma citação de Spurgeon, onde Spurgeon protesta a mesma verdade. Ele censura a tolice de ignorar os meios pelos quais Deus cumpre os seus decretos. Spurgeon diz o seguinte: os decretos de Deus serão cumpridos. Há, no entanto, pessoas que argumentam a partir daí que nós podemos nos sentar de braços cruzados e simplesmente não fazer nada para a salvação dos perdidos. Tal pessoa é muito tola, porque ela precisa estar ciente de que essa mesma lógica a levaria a uma completa inatividade espiritual e também requereria dela uma inatividade em todas as outras áreas, de forma que ela não poderia mais comer, nem beber, nem pensar, nem respirar, nem fazer coisa alguma, a não ser ficar largada como um pedaço de pau sob os fortes ventos do destino. Isso é absurdo demais para precisar resposta. Mas foi um sermão que ele proferiu na igreja lá em Londres. O teólogo presbiteriano Lauren Bettner tem a dizer o seguinte em relação ao fatalismo: ninguém consegue ser um fatalista consistente, visto que, para ser consistente, ele teria que raciocinar da seguinte forma: se é hoje que devo morrer, então comer não me fará bem algum. Morrerei de qualquer forma. Tampouco preciso comer se devo viver por muitos anos ainda, pois viverei de qualquer forma. Assim sendo, não mais comerei. Ora, nem deveria ser preciso explicar que, caso Deus tenha preordenado que um homem viverá, ele também terá preordenado que tal homem será poupado de tolices suicidas tais como recusar-se a alimentar. Interessante essa colocação do teólogo Bettner. Deixe-me ler também uma palavra do Arthur Pink novamente. Ele escreve os artigos sobre a segurança eterna dos salvos. Ele faz uma comparação entre a maneira que Deus profetizou que Davi chegaria ao trono. E é muito interessante isso. Deus profetizou e preordenou que Davi chegaria ao trono. O rei Davi seria rei de Israel. Ele chegaria ao trono. Mas veja o que acontece no decorrer da história de Davi. Saul tenta matá-lo. Há toda espécie de risco na vida de Davi. E de vez em quando Deus fala para Davi: Davi, você faz assim para você não morrer. Veja o que Arthur Pink tem a dizer a respeito. Deus prometeu o reino de Israel a Davi e o ungiu, ainda jovem, como rei. Verdade? Apesar de todos os obstáculos, sim, pois o Senhor o disse e ele mesmo o fará. Portanto, se sem aviso Saul lhe atira a lança a fim de pregá-lo na parede, lhe são dados olhos atentos e corpo ágil para percebê-lo e para se esquivar. Se Saul determina o mal contra Davi, Jônatas é movido a informá-lo. se ele envia mensageiros para prendê-lo, eles terão que cair profetizando e falham em sua missão. Se ele se encontra numa cidade que o trairá, não tendo amigo ali que o proteja, o Senhor mesmo o prediz e o instrui a fugir. Se o exército de Saul cerca, cortando toda a possibilidade de escape, os filisteus invadem Israel justamente naquele momento e o rei se retira para enfrentá-los. Mesmo que na terra não haja quem o livre, Davi diz, ele enviará do céu e me salvará. Salmo 57:3. Pouco tempo depois, Saul foi morto e Davi veio ao trono. Coisa interessante, não é? Deus tem os seus planos e não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Quando Deus diz Davi vai ser rei, pode parecer, irmãos, para quem está observando a história, ah, não vai dar não. Ah, não dá mesmo. Olha quem está querendo matar, ele é o rei, gente. Fala sério. O rei decide que vai matar o cara. Você acha que ele escapa? Ah, não escapa não. Escapa. Aí você vê, ah, mas foi por um triz. Irmãos, por um triz, nada. Não existe um triz, não existe uma chance, não existe um acaso. Pelo decreto de Deus. Se Deus decretar que Davi fica vivo, ele fica tão vivo, alguém tentando matá-lo, quanto ninguém tentando matá-lo. Mas veja bem, não independentemente dos meios, mas porque Deus sempre move os meios. Esse caso, por exemplo, de Davi na cidade de Keila. Quando ele foi na cidade de Keila, a Bíblia diz que ele perguntou ao Senhor, Senhor, eu devo fugir ou posso ficar aqui? O povo vai me proteger. Deus disse, não, Davi, você foge. Porque se você ficar aí, eles vão te entregar para Saul. Agora, nós podemos concluir que se Davi ignorasse a advertência divina, ele teria morrido nas mãos de Saul ali. Mas Deus o preveniu, o deu o aviso para que ele saísse, e Deus sabia que isso seria um meio adequado para protegê-lo, porque Davi não era um fatalista. Davi era um servo de Deus. E ele agiu em cima da informação, agiu com prudência, e assim ele foi salvo. As mesmas coisas, podemos entender, são verdade em relação ao evangelismo, em relação à perseverança e às outras coisas que têm suas implicações na doutrina da graça. Se Deus tem o propósito de salvar alguém, e se Deus dá ordens e instrução para a sua igreja que evangelize, que faça missões, a sua igreja há de fazê-lo na proporção em que cumprirá o plano de Deus para salvar aqueles que Deus elegeu. Nunca falhará, porque Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Em relação às advertências contra a apostasia, o Arthur Pink, em seu livro sobre a segurança dos salvos, diz também o seguinte. Ainda assim, essa é uma das inferências frívolas que os arminianos gostam de fazer. Eles dizem, se é absolutamente certo que Deus preservará o seu povo da apostasia total, então não há necessidade real de sua perseverança. Poderíamos, então, argumentar que é desnecessário respirarmos, visto que é Deus quem nos concede respiração. Ou então, que Ezequias não precisava mais comer e beber porque Deus lhe havia prometido que viveria mais 15 anos. Agora veja só, que coisa tola, né? Deus falou com Ezequias, então tá, você vai viver mais 15 anos. Já pensou Ezequias falando assim? Ah, então vou parar de comer, vou fazer uma economia, vou comer mais não. Eu vou viver mais 15 anos mesmo. Agora, claro, se ele tivesse feito isso, ele teria morrido, não é? Mas ele não era tolo de fazer isso. E sabe, Deus que regenera o crente, Deus que salva o crente, Deus que muda o seu coração, fala com o crente, agora você anda na linha, você persevera em santidade até o fim. E o crente não vai dizer, ah, não preciso, se eu já estou salvo para sempre mesmo, de forma nenhuma. O crente leva isso a sério, porque Deus lhe dá também um coração que ouve a palavra do Senhor. Não é isso que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Por isso, irmãos, porque Deus dá às ovelhas ouvidos para ouvir. Elas não vão rebelar para a sua própria ruína, porque Deus cuida delas não com um cuidado fatalista. O fim está determinado, os meios não importam. Não. Deus superintende ao longo de todo o processo, guardando o seu povo e lhes dando ouvidos para ouvir, um coração para amar, como diz lá na profecia de Jeremias, dar-lhes em um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Assim diz a Escritura, assim diz o Senhor. Então, irmãos, não há justificativa para se argumentar que as advertências bíblicas dirigidas a crentes seriam desnecessárias se existe predestinação. Não existe argumento que possa dizer que se Deus predestinou a salvação de alguns, não é necessário então o evangelismo. Nós reconhecemos, irmãos, que nós como crentes temos um trabalho a realizar. Nós somos chamados a sermos evangelistas. Nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, de um Deus que é soberano, para efetuar a salvação de outros, conforme obedecemos ao mandamento do Senhor. Nós não podemos ficar inertes ou indiferentes ou apáticos. Sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mandou sermos luz para brilharmos diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem a nosso Deus. E Ele nos enviou pregar o Evangelho a todas as nações. Essa é uma imensa responsabilidade. E há um sentido, irmãos, um sentido real, em que o destino eterno dos homens depende daquilo que nós fazemos. Não porque nós estamos acima de Deus, mas porque Deus nos escolheu para sermos instrumentos na medida em que Ele salva pessoas. Ele nos usa para iluminar, lhes mostrar o caminho e para os chamar por meio do Evangelho. E nós não podemos jamais esconder a nossa luz sob o alqueire e achar que essa doutrina de que Deus é soberano será uma desculpa no dia do juízo por nossa indiferença e nossa desobediência. Se o plano de Deus inclui a salvação de pessoas, Ele mesmo moverá que essas pessoas ouvirão o Evangelho e serão salvas. Claro, Deus tem meios para fazer assim, mas a responsabilidade humana continua sendo verdade. E se você tentar construir uma casa física, essa casa nunca se levantará a menos que você inicie a obra, a menos que você faça com que ela seja construída. No entanto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aplicando esses mesmos princípios, irmãos, ao Evangelho, nós podemos dizer, se nós não nos empenharmos para ganhar os perdidos, eles não serão salvos, nem os eleitos serão salvos. Nem os eleitos serão salvos. É necessário que o Evangelho seja pregado e que seja pregado da melhor forma possível. Nós reconhecemos que esse é um meio que Deus usa. Devemos nos esforçar para entender a Bíblia, conhecer as Escrituras, falar de forma clara. Paulo diz, orai por mim para que eu possa apresentar o Evangelho como convém que seja apresentado. Ele não é indiferente, ah, não faz diferença, eu posso pregar bem, posso pregar mal, os eleitos serão salvos do mesmo jeito. Não, ele se esforça para pregar bem, para apresentar bem o Evangelho. Porque ele sabe que dessa maneira é o plano e o meio que Deus usa para a salvação de pessoas. Mas ele sabe também que se o Evangelho for pregado, e o Evangelho será pregado, Deus não deixará que seu plano falhe, a sua palavra não voltará vazia, mas o Evangelho sendo pregado como deve ser pregado, Paulo sabe também que os eleitos serão convertidos, mais ninguém, mas eles serão convertidos por esse meio. Devemos, irmãos, portanto, entender que Deus usa os esforços do seu povo para ganhar os eleitos, tão certo quanto ele usa os esforços dos construtores para edificar as construções que hoje estão levantadas pelo mundo fora. E em sua providência, Deus pode fazer com que um prédio seja levantado por meio de construtores humanos e também pode fazer com que almas sejam ganhas por meio de evangelistas humanos e por meio de nossos esforços. Deus falou em relação a Abraão, o pai dos fiéis, porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aí está, irmãos. Está totalmente claro que Deus profetizou a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Isso vai falhar? De forma nenhuma. Portanto, é necessário que Abraão instrua seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado a seu respeito. A mesma coisa é verdade conosco. Nós temos que pregar o Evangelho, temos que evangelizar nossos filhos, temos que pregar aos incrédulos, temos que crer no Evangelho e temos que perseverar, para que Deus cumpra aquilo que certamente se cumprirá, aquilo que ele determinou antes de criar o mundo, quando ele escreveu aquele livro, o livro da vida. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.